estão, dias atrás, vi circulando nas redes sociais algumas cobranças com relação à iluminação pública da cidade. Há problemas e que vem se arrastando desde o ano passado. Num primeiro momento, em função de problemas com licitação, e hoje já não sei qual é a real situação desse problema. Bom dia, vereador.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Rádio Laco FM. Também não sabemos qual é o real motivo, Ademar. A verdade é que as cobranças chegam até a Câmara de Vereadores de todas as formas, né?
Sim.
Eu sou muito, muito aberto em relação a essa questão da comunicação. Muitas pessoas têm meu contato pessoal, buscam essas demandas. E as redes sociais também potencializam isso, né? Facilita muito com que as pessoas, de alguma forma, se sintam ouvidas e valorizadas. A questão da iluminação pública, Ademar, os primeiros registros, as primeiras queixas que fogem da normalidade, porque veja só, algumas atividades elas são muito triviais, tanto a Câmara de Vereadores quanto a própria Prefeitura. A questão de uma escala de agendamento, de manutenção da iluminação pública é uma dessas atividades triviais, que normalmente a Câmara ela nem tem tanto envolvimento de tão trivial e básica que é essa atividade. Sempre, em todos os governos, haverão pontos onde nós teremos a necessidade de termos iluminação pública e pontos com a necessidade de realizarmos a manutenção, a troca do rolê, a troca da lâmpada, enfim, questões básicas. O que acontece é que de outubro do ano passado para cá, o volume dessas demandas elas cresceram de forma muito grande. E isso não foi apenas constatado por mim, mas por diversos colegas da Câmara, inclusive colegas que hoje fazem parte da base do governo municipal. Então o volume para essas manutenções, que até então era algo irrisório, se elevou de forma muito grande. Então de lá para cá nós buscamos informações junto ao Poder Executivo. E aí, Ademar, nós percebemos que realmente houve problema com licitação, com aquisição de produtos de qualidade duvidosa. Há um problema que com certeza agravou todo esse processo, que foram as ocorrências climáticas, que deve ter prejudicado diversos pontos de luz. Mas temos certeza que apenas as ocorrências climáticas não dariam o resultado que nós estamos vivenciando hoje, até porque isso já faz algum certo tempo e ainda não foi possível colocar em dia essas questões. Então, o último questionamento da Câmara em relação às demandas de agendamento, porque muitas pessoas relatando que desde o mês de outubro do ano passado não conseguem atendimento para substituição dessa lâmpada, dessa manutenção, foi então relativo ao coronavírus. Então a última desculpa, a última resposta que o município nos deu é que a demanda ela está represada devido ao corona, ao número de servidores reduzidos para atendimento. O que particularmente nos causa estranheza, porque em outubro do ano passado ainda não havia coronavírus, já havia demanda represada. A própria prefeitura informou em outras indagações que havia sim dificuldades com relação à licitação. Causa estranheza, Ademar, porque hoje essa não é mais uma demanda atendida pelo município de forma direta, mas sim terceirizada, o que também a gente pode concluir que os gastos com essa manutenção se elevaram, porque os servidores que antes realizavam essas atividades não foram dispensados da secretaria, são servidores concursados. O próprio servidor que realizava a manutenção desse serviço antes agora se transformou numa espécie de um fiscal, quer dizer, deixou de fazer o serviço para acompanhar a empresa terceirizada que presta esse serviço. Recebi informações também, Ademar, de pessoas que trabalhavam na avaliação dos equipamentos adquiridos pela prefeitura, de que a qualidade desses equipamentos proporcionariam problemas futuros a curtíssimo prazo, o que evidentemente se demonstra agora. E depois dessa publicação, então, da resposta obtida pelo Poder Executivo, houve uma enxurrada de pessoas comunicando novos pontos de luz onde elas simplesmente não funcionam, né? Nós estamos num breu. Então, questões que são triviais e que normalmente não têm tanta importância ganham importância, Ademar, quando ela passa a ter uma dimensão coletiva e não mais individual. quando não é mais o problema lá só do seu Joãozinho, da Dona Maria, mas se transforma no problema de dezenas, de centenas de pessoas, porque iluminação pública é segurança pública. E essas necessidades, elas precisam de um certo carinho, de um certo olhar, né? Essas, Ademar, não são críticas, são constatações. A crítica é a falta de resposta do Poder Executivo, e a crítica é no sentido de tentar, do Executivo tentar ludibriar agora a população pública, dando a desculpa de que o coronavírus é o culpado pela ingerência do Poder Executivo. Compreenderíamos se em algum momento o Poder Executivo falasse que houve dificuldade financeira, que houve dificuldade na aquisição dos materiais, que realmente foi uma compra ruim. Tudo isso é possível, Ademar. Pode acontecer. E aí sim seria algo que justificaria o problema. Mas não foi o que foi relatado em vias oficiais através de documentos escritos. Então essa é a nossa grande preocupação. A tentativa de estabelecer uma maquiagem num problema real. E o volume também de pessoas que buscam o atendimento a essa demanda. E aqui, Ademar, fica um sentimento de impotência, porque a Câmara Municipal tem atribuições muito específicas e resolver esses problemas não é uma delas. Nós nos colocamos como interlocutores da população. Essa é uma atribuição da Câmara. Mas nós não podemos resolver efetivamente o problema da rua esburacada, do esgoto, do quebra-mola, da lâmpada, da falta de vaga em creche, da dificuldade de atendimento no hospital. Agora, mesmo não resolvendo, nós acolhemos essas demandas e tentamos encontrar uma solução para elas. Como? Estabelecendo um elo com o Poder Executivo. Agora, fica difícil tentar estabelecer um elo, uma conversa, uma troca de sugestões e de ideias quando o Poder Executivo cria esse tipo de Eu vou usar o termo aí, bloqueio, né? Bom, terminam-se os argumentos, né, Ademar? Fica difícil.
É verdade. Quer dizer, então, a situação se apresenta já desde outubro do ano passado e sem uma perspectiva aí de uma solução.
Segundo as respostas obtidas através dos pedidos de informações, não há uma perspectiva, né? Porque agora, então, com a decorrência do Covid, esses problemas que já vinham se avolumando, eles tendem a se avolumar ainda mais. Então, não nos foi dado uma perspectiva, embora a gente tenha perguntado, tenha tentado de forma assim, muito didática esclarecer alguns pontos sobre todas essas questões, a resposta veio abstrata e genérica, dizendo pura e simplesmente que devido à pandemia, então nós temos um problema que provavelmente se arrastará por um período um pouco maior. O que a gente lamenta, Ademar, eu acredito que...
E são muitos os pontos sem... luz.
Sim, Ademar, sim. Em alguns casos, os relatos eles não dão conta de uma ou outra lâmpada queimada, mas de ruas inteiras e de bairros com uma grande dificuldade. Por exemplo, várias pessoas apontam o bairro Medianeira como o que está mais abandonado no quesito iluminação pública, né? Então, algumas ações pontuais elas deveriam ocorrer, tá? Não apenas no mapeamento da necessidade dessa substituição, dessa manutenção, mas um trabalho efetivo que possa atender a essa demanda. Não basta com que as avenidas principais da cidade estejam iluminadas. Nós temos aí todo o interior e nós temos os bairros onde talvez o índice de violência seja ainda maior ou mais preocupante do que dentro das próprias avenidas centrais, onde a gente sente uma sensação de segurança pela iluminação pública estar sendo atendida. Mas e as outras pessoas que convivem com essa insegurança, convivem com esse breu, que buscam um atendimento? E aqui um parênteses, né? A Naldete sempre foi muito gentil, muito cordial no atendimento às pessoas, mas infelizmente nós não temos lá na ponta uma correspondência, né? Então a demanda é anotada, mas não sabemos se ela demora 2, se ela demora 4, se ela demorará 6 meses para ser atendida. Isso também é outra preocupação que a gente vem relatando.
Como é que têm sido as sessões da Câmara de Vereadores, as últimas sessões, que tem acontecido de forma virtual?
Virtual. Nessas últimas duas semanas não houveram
nenhum
sessões.
Nenhum assunto, sim, de uma maior relevância?
A questão é, Ademar, que devido ao formato da sessão, nós nos limitamos a votar os processos. Então, dá entrada um processo de relevante interesse público, as discussões elas acabam acontecendo em grupos menores, que são as comissões, onde normalmente são compostas por 3, no máximo 4 vereadores. Então, nesses grupos das comissões, as discussões elas são um pouquinho mais aprofundadas. quando ocorre de nós votarmos em sessões virtuais, o presidente simplesmente ele lança projeto número X que dispõe de tal coisa. E a gente lá no aplicativo diz sim ou não. Então não há a ponderação das razões do voto, nem mesmo as ponderações que proporcionaram ao executivo ou algum colega apresentar alguma atividade. Mas o que eu posso dizer, Edmar? É, mesmo não ocorrendo esta acariação, esta troca de ideias, estas complementações em plenário, a Câmara continua votando demandas importantes. Como eu disse, essas últimas duas semanas não houve sessão em virtude do recesso. E as próximas duas também não. No caso, hoje também não haverá. Mas sim, processos importantes dão entrada. Eu citaria um dos mais importantes que deu entrada nesse último bimestre e que não foi a votação porque o Executivo retirou de pauta. É um projeto que trata sobre a questão da liberdade econômica aqui no nosso município. Uma proposta para desburocratizar, destravar algumas burocracias que acabam dificultando a realização de novos empreendimentos. Essa foi uma indicação que já venho trabalhando há um ano e meio, dois anos, e o Poder Executivo abraçou, acabou apresentando a proposta e, por algum motivo, acabou retirando antes que ela fosse votada, infelizmente. Mas veja, Ademar, como é uma iniciativa que impacta não apenas aquela pessoa que é empreendedora, que tem uma agilidade na resposta do poder público que diz respeito à criação de novos empreendimentos, lojas, bares, comércios, restaurantes, enfim, há uma gama toda. Mas isso impacta nos custos de quem está empreendendo. Isso impacta nos custos, com certeza, isso também impacta lá no bolso do consumidor, que não terá o repasse de toda essa burocracia sendo adicionado ao custo final de determinado produto ou serviço. Então, há a necessidade da administração pública, poder legislativo, executivo, cada um dentro das suas competências, obviamente, buscarem alternativas para esse momento que a gente passa dentro da pandemia, não apenas para destravar as atividades econômicas, Ademar, mas para dar suporte às atividades econômicas já estabelecidas no nosso município. Nós temos muitos comerciantes e prestadores de serviço que passam por dificuldades imensas devido a essa pandemia. E, infelizmente, a gente percebe um volume de gastos desnecessários, poderia elencar uma série de áreas aqui, mas a população consegue observar, sabe de onde a gente está falando, onde nós poderíamos apertar um pouquinho o sapato na administração pública para proporcionar, quem sabe, uma linha de financiamento subsidiado para essas empresas, para esses pequenos empreendedores que hoje estão aí à beira do colapso, de fechar as suas portas por falta de uma política pública eficiente que responda às suas dificuldades. Política essa, Demar, que com certeza, claro, não estava programada, ninguém imaginava isso. Mas eu acho que de março para cá, o poder público já poderia ter dado uma resposta a essas pessoas. Até porque nós não sabemos por quanto tempo durará esse clima de incerteza e de dificuldade. E as contas que foram geradas até agora, elas permanecerão, elas serão necessárias em algum momento sentar junto aos seus credores para quitá-las. Então isso é outro fator que me preocupa e que eu penso que deveria ser discutido na administração, porque a Câmara não tem o poder de propor legislações com com essa finalidade. Afinal de contas, trata-se de orçamento orçamentário, tudo isso, e é um período excepcional, embora seja um ano eleitoral, o que inviabilizaria a Prefeitura de propor iniciativas como essa. Nós percebemos que, devido à ocorrência da pandemia, existe uma brecha na legislação que poderia proporcionar que isso acontecesse. De qualquer forma, é mais um tom de desabafo, de uma necessidade, já que o processo foi retirado, que talvez isso seja casado dentro dessa proposta quando retornar para casa.
Isso.